Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quinta-feira, 5 de dezembro de 2024. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Pacote de gastos do Executivo ganha urgência, mas Lira diz que o governo precisa trabalhar para aprovar as propostas. Lei de diretrizes orçamentárias deve esclarecer dúvidas sobre as emendas parlamentares ao orçamento de 2025. Ministros, juristas, políticos, empresários, ativistas e personalidades são homenageados com medalha do Mérito Legislativo 2024. E deputados aprovaram adesão automática ao cadastro positivo Barracas da Praia do Futuro, patrimônio cultural brasileiro. Aprovadas urgências para a votação de dois projetos do pacote de gastos do Executivo direto no plenário. O repórter Cid Queiroz acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram urgência para a votação de dois projetos do pacote de gastos do governo. Com isso, as propostas serão apreciadas diretamente no plenário, sem precisar passar pelas comissões. São eles: o projeto que limita o uso de créditos tributários e a concessão de incentivos fiscais, e o projeto que altera regras para o aumento do salário mínimo e para a concessão de benefícios sociais. O líder da oposição, deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, criticou as propostas.
Esse corte de gasto é fake. Eles estão cortando, senhor presidente, povo brasileiro que nos acompanha, cortando benefícios como o BPC do povo mais pobre, estão cortando do salário mínimo, estão cortando o BPC dos deficientes. Nós precisamos sim de uma reforma profunda, que corte despesas, que faça uma reforma administrativa séria, o que o governo, todos estão vendo, o mercado já percebeu, não quer fazer.
O líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, defendeu as medidas incluídas no pacote, que prevê reduzir em até 70 bilhões de reais nos próximos dois anos os gastos públicos.
Nós não vamos retirar nenhum direito, vamos aperfeiçoar alguns programas, fazendo correções, mas jamais sem mexer naquilo que é central, que é para preservar o direito daqueles que precisam cada vez mais de proteção do Estado. Não se trata de atropelar ninguém, nem mesmo a oposição, porque nunca foi esse o nosso comportamento aqui dentro. É diálogo, é construção coletiva, é na construção coletiva que a gente busca os consensos necessários para votarmos matéria de interesse do país.
Ainda sem relatores designados pelo presidente Arthur Lira, os dois projetos podem entrar na pauta do plenário já na próxima semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Apesar de aprovada a urgência, o presidente da Câmara diz que o governo vai ter que dialogar para aprovar medidas de ajuste fiscal. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a entrevista.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que o governo vai precisar trabalhar e dialogar muito para conseguir aprovar o pacote fiscal ainda neste ano. Ao discursar no Fórum J, o Brasil em 10 anos, Lira diz que o Congresso Nacional foi muito responsável nos últimos anos e cumpriu seu papel em votar propostas sensíveis e importantes para o desenvolvimento do país, sobretudo nas pautas econômicas e de responsabilidade fiscal. No entanto, ele reconheceu que o momento é de instabilidade, principalmente em razão das alterações das regras dos pagamentos das emendas parlamentares.
Então vai se ter, sim, essa semana, a próxima, a outra, muito trabalho, muita conversa, muito convencimento para que essas matérias saiam. E eu não tenho dúvida que o Congresso não vai faltar. Agora está num momento de muita instabilidade, de muita ansiedade, de muita turbulência interna por causa desses acontecimentos que não são inerentes ao convívio harmônico, constitucional, de limites entre os poderes, principalmente nas suas circunscrições do que pode ou não fazer.
Segundo Lira, o governo está empenhado em convencer os parlamentares da importância de aprovar o pacote, mas há deputados que defendem medidas fiscais mais rigorosas e amplas e outros contrários às restrições previstas no pacote, que busca conter o aumento de gastos com saúde e educação.
Eu não sei se vai ter apoio dos partidos de esquerda para uma pauta dessa. E os outros vão aprovar em benefício do governo, em benefício do país, com os partidos de esquerda votando contra. Então, essa discussão ela vai ter que ser mais aprofundada politicamente.
O conjunto de propostas encaminhadas pelo Poder Executivo prevê a redução das despesas em até 70 bilhões de reais em 2 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias deve esclarecer dúvidas sobre as emendas parlamentares ao orçamento de 2025. Uma lei e uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto ainda são motivo de divergência entre parlamentares e o STF. Entenda na reportagem de Silvia Munhato.
A Comissão Mista de Orçamento deu mais um passo para votar o orçamento de 2025, aprovando o relatório preliminar da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, relator da LDO, diz que o relatório final deverá ter o papel de esclarecer dúvidas que ainda permanecem sobre o que pode e o que não pode ser feito em relação às emendas parlamentares ao orçamento.
Nem o Supremo ficou satisfeito com a lei apresentada pela Câmara, pelo Congresso, e nem o Congresso está satisfeito com as determinações do Supremo. Então nós vamos ter que conciliar muita coisa com a lei, com a minha lei, a LDO vai ter que explicar isso, que vai valer só para o ano 2025. E durante o ano 2025 virá uma lei corretiva, aperfeiçoando tudo, dá tem tempo para isso. Mas a LDO é necessária que a gente faça todos esses ajustes agora para poder declarar paz e amor ao Supremo Tribunal Federal.
A LDO tem justamente o papel de dizer como deve ser a elaboração e a execução do orçamento do ano seguinte. Com as mudanças nas emendas parlamentares feitas recentemente pelo Congresso e a crítica à lei feita pelo Supremo Tribunal Federal no início do mês, essas regras ainda podem passar por modificações. A Advocacia Geral da União, por exemplo, questionou junto ao STF a necessidade de apresentar um plano de trabalho prévio para as emendas individuais repassadas diretamente às prefeituras, as chamadas emendas PIX. O senador Confúcio Moura afirma que essas emendas foram criadas para reduzir a demora na liberação de emendas individuais. Ele diz que voltar com os planos prévios seria retomar as exigências feitas pela Caixa Econômica Federal para a liberação de convênios. Segundo ele, os ministérios não estão preparados para analisar esses planos, nem as prefeituras para elaborá-los. Em reunião da Comissão de Desenvolvimento Econômico para aprovar as emendas do colegiado para a Lei de Diretrizes Orçamentárias e para o orçamento de 2025, o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, presidente da comissão, diz que os parlamentares devem usar a LDO para ajustar as regras.
Questões prementes no momento em que está se discutindo, inclusive a própria vigência da LDO. No Brasil de hoje, a LDO está sendo refeita pelo novo poder moderador estabelecido no Brasil através do Supremo Tribunal Federal, o que é inadmissível em desrespeito a essa Casa Legislativa.
O senador Confúcio Moura diz que é preciso definir melhor o que são projetos estruturantes, que são os projetos permitidos para as emendas de bancadas estaduais, e também definir os projetos de caráter nacional ou regional, que são os permitidos para as emendas de comissões da Câmara e do Senado. No caso dos estruturantes, o senador afirmou que a base deve ser o Plano Plurianual 2024-2027. Com a aprovação do relatório preliminar da LDO de 2025, os parlamentares poderão fazer emendas ao texto até terça-feira, dia 10. Confúcio espera receber quase 3 mil emendas e deve agrupá-las em conteúdos semelhantes para o seu relatório final. O relator acredita que vários parlamentares tentarão novamente sugerir um calendário de pagamento para as emendas. Isso foi feito no ano passado, mas acabou sendo vetado. A LDO de 2025 prevê meta fiscal de equilíbrio entre receitas e despesas. O relatório preliminar aprovado dá prioridade a algumas ações, como as relacionadas à prevenção de eventos climáticos extremos. Outras prioridades a serem consideradas são as que tratam de ações estabelecidas pelo Plano Plurianual e as que se referem a projetos em execução. Essas sugestões vão compor um anexo da LDO, o anexo de metas e prioridades, que tem a função de orientar a elaboração do orçamento de 2025. O relator deve acolher até 3 ações por bancada e por comissão permanente e até 15 ações propostas de maneira individual pelos parlamentares. Serão considerados o mérito e a frequência das apresentações. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Executivos da Enel, a concessionária de energia elétrica que atende os consumidores do Rio de Janeiro e de São Paulo, anunciaram a ampliação dos investimentos para melhorar os serviços de distribuição e evitar a falta de energia elétrica. Eles participaram de audiência pública aqui na Câmara e os detalhes a gente vê agora com a repórter Cibele Comanetti.
O presidente do Conselho de Administração da Enel Brasil, Guilherme Lencastre, afirmou que serão destinados 10 bilhões e 400 milhões de reais entre 2025 e 2027 para o atendimento dos cerca de 8 milhões 230 mil clientes da capital paulista e de outros 37 municípios. Já o presidente da Enel Rio de Janeiro, Francesco Moliterni, anunciou outros 5 bilhões e 200 milhões a serem investidos no mesmo período em 66 cidades fluminenses. Os executivos foram a uma reunião das comissões de Minas e Energia e de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara. Os deputados quiseram esclarecimentos sobre problemas recentes no fornecimento de luz. Em outubro, cerca de 3 milhões de clientes da Enel na Grande São Paulo foram afetados pela queda de energia elétrica após um temporal. Em alguns casos, a falta de luz durou dias. Também houve ocorrências no Rio de Janeiro, mas com menos prejuízos. Guilherme Lencastre afirmou que tem noção do transtorno causado aos clientes. Segundo ele, os investimentos previstos para os próximos 3 anos equivalem a 4 vezes o total alocado pelo antigo grupo controlador da Enel São Paulo, que deixou a empresa em 2018. O executivo da Enel afirmou que a intenção é melhorar o fornecimento de energia e o atendimento aos clientes e enumerou outras providências.
O plano de contratação continua sendo uma prioridade nossa. Não adianta só contratar, a gente tem que capacitar os eletricistas. Investimento em infraestrutura, a gente já falou aqui, automação, reforço da rede, resiliência, manutenção. A gente sabe o que precisa ser feito, a gente tem a capacidade de fazer e a gente aqui está colocando o compromisso da Enel, que é um compromisso de longo prazo.
O deputado Marangoni, do União de São Paulo, um dos parlamentares que sugeriram o debate, criticou os anúncios feitos pela concessionária.
Estou nada satisfeito com as respostas, acho que foram respostas vazias, evasivas, que não trazem para a gente segurança alguma. Esses investimentos já deveriam ter sido feitos, esses investimentos já estariam no plano de investimento. Então o foco não é o consumidor, desculpa. Se o foco fosse o consumidor, a gente não ia ter passado os transtornos que a população está passando de 7 dias sem energia, 5 dias sem energia.
Durante a audiência pública, Giacomo Bassi, superintendente de fiscalização técnica dos serviços de energia elétrica da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, informou que a Enel SP tem apresentado indicadores de desempenho piores do que outras distribuidoras no país. A Enel São Paulo e a Enel Rio de Janeiro têm melhorado no desempenho geral de continuidade, indicador da ANEEL que considera o número de ocorrências e o tempo com falta de luz. No entanto, ambas seguem em posições ruins no ranking divulgado anualmente. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Cibele Colmanetti.
Ministros, juristas, políticos, empresários, ativistas de causas sociais e personalidades, como o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e a atriz Fernanda Torres, estão entre os homenageados pela Câmara dos Deputados com a Medalha do Mérito Legislativo 2024. A repórter Mônica Tati acompanhou a cerimônia de premiação.
A Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene para a outorga da Medalha do Mérito Legislativo de 2024. A condecoração foi criada em 1983 e, desde então, homenageia autoridades, personalidades ou instituições, nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado serviços relevantes ao Legislativo ou ao Brasil. Os agraciados são indicados pelos integrantes da mesa diretora e pelos líderes partidários, e a organização da indicação e entrega fica a cargo da 2ª Secretaria, ocupada atualmente pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, ressalta que a Medalha do Mérito Legislativo expressa o reconhecimento às contribuições em prol da justiça, do desenvolvimento econômico, dos direitos humanos, da gestão pública, da ciência, das artes e da cidadania.
Agradeço a cada colega parlamentar e a cada servidor que tenha contribuído para que elaborássemos uma lista de homenageados plural e representativa, personalidades e instituições de diferentes origens, de diferentes vivências e de diferentes pensamentos estão contempladas, relevando o compromisso inquebrantável desta casa com a sociedade brasileira, que é também diversa e rica em manifestações que nos agregam experiências e valor incomparáveis.
A segunda secretária da Casa, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que o prêmio carrega como significado a defesa da Constituição. A parlamentar acredita no compromisso de todos os agraciados com a soberania e o interesse público.
Qual é o nosso fundamento? Qual é o nosso princípio como nação, se não a própria Constituição? E é por isso que quero defender, em todos os sentidos, a democracia. Em todos os sentidos que a nação brasileira vive hoje, um momento no qual ela tem a oportunidade de superar uma história que talvez não seja muito difícil, a história de termos vivido em diferentes momentos históricos as ameaças à democracia e a este próprio parlamento.
Foram agraciadas 34 pessoas, entre elas ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, empresários, políticos, ativistas de causas sociais e personalidades, como o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, a atriz Fernanda Torres e o escritor Marcelo Rubens Paiva. A lista completa dos agraciados pode ser acessada na página www.câmara.leg.br. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Deputados aprovaram projeto que permite a adesão automática ao cadastro positivo e projeto que declara as barracas da Praia do Futuro patrimônio cultural brasileiro. O repórter Cid Queiroz acompanhou a votação.
A Câmara aprovou o projeto que assegura aos correntistas de bancos a portabilidade salarial automática e o débito automático entre instituições. O texto, que segue agora para o Senado, obriga os bancos a darem transparência sobre todas as operações contratadas, como o aumento de juros. O relator da proposta, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, explica que o projeto aprovado amplia a concorrência no mercado bancário.
Democratização do crédito, indiscutivelmente, é o caminho mais legítimo da gente oferecer condições mais justas às pessoas mais humildes terem acesso e garantir a créditos mais justos, de forma que evite, que é o objetivo desse relatório de substitutivo, a intervenção direta no Estado para que melhores condições venham a serem oferecidas. E sim, deixando na disputa do mercado, sem privilegiar o monopólio, assegurar o monopólio do crédito, se democratizando também para que instituições menores também entrem no mercado.
Na sessão, os deputados aprovaram também projeto que declara as barracas e os barraqueiros da Praia do Futuro, em Fortaleza, no Ceará, como patrimônio cultural brasileiro. O relator do projeto foi o deputado cearense Luiz Gastão, do PSD.
As barracas da Praia do Futuro fazem parte da cultura e do lazer do povo fortalezense desde a década de 50. A gastronomia local, um patrimônio imaterial, é representada pela tradicional caranguejada da Praia do Futuro, que ao longo de 30 anos tornou-se tão popular que espalhou por toda a cidade, sendo conhecida como a Quinta do Caranguejo. A gastronomia das barracas está amplamente inserida no mapa cultural do estado do Ceará, reconhecida pela Unesco como parte da cultura alimentar de um povo.
O autor da homenagem aos barraqueiros da Praia do Futuro foi o líder da maioria, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará.
Lá são mais de 7 mil postos de trabalho que são gerados. Nós temos aí mais de 70 barracas que geram empregos, que atraem milhões de turistas a cada ano. E essa vitória de transformarmos esse patrimônio que não é apenas do povo cearense, mas do povo brasileiro, sem dúvida nenhuma, vai trazer uma grande segurança para que não tenhamos, de repente, as ameaças que até então pairavam de derrubadas dessas barracas.
O projeto que transforma as barracas da Praia do Futuro, patrimônio cultural brasileiro, segue agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Aeroporto Salgado Filho retoma operação normal em 16 de dezembro, garante vice-presidente da concessionária. A repórter Maria Neves tem mais detalhes sobre a operação.
O vice-presidente de operações da Fraport Brasil, Edgar Nogueira, garantiu em audiência pública na Câmara que no dia 16 de dezembro, o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, volta a operar normalmente. De 3 de maio a 21 de outubro, o terminal da capital gaúcha ficou fechado em consequência das enchentes que devastaram o estado no início do ano. A Fraport é a concessionária que opera o aeroporto Salgado Filho. Edgar Nogueira relatou que em outubro o aeroporto voltou a funcionar parcialmente, com cerca de 70% da capacidade. Segundo disse, antes dos alagamentos, o terminal operava com 170 movimentos de aeronaves por dia e atualmente conta com 116 movimentos.
No dia 16 de dezembro, nós abrimos todo o aeroporto, nós estamos com 93% praticamente concluído já para a abertura, onde nós poderemos receber as operações internacionais. A Copa, por enquanto, é a primeira operação, que já ocorre no dia 19. Então, nós voltamos para a nossa capacidade plena em termos de movimento de pista, de 36 movimentos por hora, e previsto aí uma média de 140 movimentos por dia.
A representante do Ministério de Portos e Aeroportos, Júlia Lopes, explicou que o governo federal aprovou duas destinações de créditos extraordinários para retomar o transporte aéreo no Rio Grande do Sul. Segundo disse, em junho foram destinados 6 milhões de reais para a Fraport fazer as adaptações na base aérea de Canoas, que recebeu parte do tráfego aéreo de Porto Alegre. Em setembro, de acordo com Júlia Lopes, o governo aprovou o envio de mais 425 milhões e 900 mil reais para a reconstrução do aeroporto Salgado Filho.
Isso foi bastante discutido, se a concessionária teria direito, se não teria, se estaria presente na matriz de risco do contrato de concessão. E a gente conseguiu, o Ministério ANAC principalmente, sobrepor a questão da urgência dessa reconstrução e deixar essa análise de mérito um pouco mais para frente, porque normalmente na agência, processos de reequilíbrio econômico financeiro de contrato, eles duram em média processos complexos, um ano, dois anos. A ANAC conseguiu de forma inédita permitir que a gente lá no Ministério fizesse essa solicitação do crédito extraordinário.
De acordo com o representante da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, Rafael Carniel, a estimativa é que o fechamento do aeroporto cause prejuízo de 2,5 bilhões de reais ao setor. Carniel destacou que somente a Serra Gaúcha representa cerca de 30% do movimento do aeroporto Salgado Filho, já que seria o segundo destino turístico mais procurado do Brasil. Para a indústria gaúcha, o impacto estimado com o fechamento do Salgado Filho é de 10 bilhões de reais, segundo o representante da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Diogo Bier. Bier ressaltou que, com isso, o crescimento do Produto Interno Bruto do Estado este ano deve ficar em 3,1%. A previsão anterior, segundo disse, era de uma elevação de 4,7% do PIB. O representante da indústria sustentou que o setor responde por 55% da arrecadação de ICMS do Rio Grande do Sul. Autor do pedido para a realização da audiência pública, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo Gaúcho, comemorou a reabertura total do aeroporto de Porto Alegre. O parlamentar relatou que estava no primeiro voo doméstico a pousar no terminal em outubro. Também adiantou que estará na recepção do primeiro avião vindo do exterior a chegar à capital no dia 19 de dezembro.
Vou também poder participar na recepção do primeiro voo internacional. Estarei no aeroporto Salgado Filho. Chegará meia-noite e meia do dia 18 para o dia 19 da Copa Airlines. O meu irmão, ele é comandante na Copa Airlines. Ele tinha solicitado esse primeiro voo e a companhia deu a ele essa oportunidade de poder pilotar o primeiro avião que vai pousar em solo porto-alegrense, solo gaúcho, na retomada das atividades do Salgado Filho.
O superintendente de infraestrutura aeroportuária da Agência Nacional de Aviação Civil, Giovano Palma, lembrou que no dia 20 de maio, a agência autorizou o início das operações comerciais na base aérea de Canoas, que é uma instalação militar. Palma relatou que no início eram apenas 5 movimentos de aeronave por dia no local, porque cada operação durava quase 2 horas. No final, com as adaptações, o terminal estava operando 87 voos semanais. E uma curiosidade, um shopping center serviu como local de embarque e desembarque de passageiros na base de Canoas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Ótima quinta para você, a gente se encontra amanhã às 7h30.
Câmara é notícia.